As coisas antes dos pequenos e os maiorzinhos irem para suas classes. Um assunto que tem a ver com a nossa família aqui espiritual. Amanhã, a nossa irmã Lurdinha vai passar por uma cirurgia. Quem já passou por uma cirurgia aqui? Ih, uma igreja cirurgiada aqui. Como é que a gente se sente assim alguns dias antes, horas antes? Tensa, é normal, medo e tanta coisa passa pela nossa mente. E é tão gostoso, eu tenho ouvido agora essas últimas semanas algumas pessoas dizendo: ah, eu tenho me sentido suportada pelas orações dos irmãos. Como é gostoso isso, né? Então vamos orar juntos pela Lurdinha? Vamos. Quer ficar em pé, Lurdinha? Quem não te conhece ainda, né? Acho que é difícil. E se você... Então ore junto também no seu íntimo aí, né? Vou tentar colocar aquilo que de repente está aí no seu coração, você diga amém. Isso é muito gostoso, esse sentimento de estarmos juntos, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, passando pelas dificuldades juntos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre, o mesmo Deus que acompanhou homens e mulheres da Bíblia, onde nós... Temos ali tantas histórias belas do teu poder, da tua grandeza, majestade, soberania. Temos exemplos vivos conosco desse mesmo poder atuando em pessoas queridos e amados nossos. E temos agora mais uma irmã que amanhã será submetida a essa cirurgia da cabeça. Com certeza, apesar do coração estar em paz, há apreensões, há preocupações. Colocamos tudo isso nas tuas mãos, dizendo: traz à nossa irmã Lurdinha toda a paz, toda a tranquilidade, o sossego, aquieta o seu coração e que ela vá, Senhor Deus, sabendo que o Senhor permitiu, o Senhor está à frente e nós clamamos a Ti. Que essa cirurgia seja bem sucedida, que esse médico seja conduzido pelo Senhor e faça aquilo que deve ser feito, nem mais nem menos. Até amanhã ainda, o Senhor pode até reverter esse quadro, nós cremos também nesse Teu poder. O Senhor tem usado essa Tua filha de forma grandiosa nas últimas semanas e meses. Muito obrigado por ela ser esse vaso, esse instrumento através do qual o Teu nome tem sido glorificado. E que ainda nesse dia de amanhã, esse Teu nome continue sendo glorificado através da vida dela. Então, dê a ela, Deus, um bom domingo, uma noite tranquila e uma ida amanhã em paz e conduza todos os procedimentos. Colocamos a vida dela e tudo o que será feito nas Tuas mãos, pedindo seja Senhor, mais uma vez, dessa situação na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a segunda coisa, a gente sempre se dirige às mães no dia das mães. Eu queria me dirigir aos filhos e filhas, que eu sei que eu pego todo mundo, né? O quinto mandamento, em Êxodo 20, que começa as ordens naquilo que se refere ao nível horizontal, os primeiros quatro mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. E o quinto, e em diante, estabelece ordens nos nossos relacionamentos horizontais. Interessantemente, o quinto traz um mandamento que tem a ver com a família. Honra o teu pai e a tua mãe. E eu queria ler em Efésios, quando a palavra de Deus nos diz: filhos, filhas, obedecei a vossos pais. Aqui, o pais é pai e mãe. No Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos e filhas, honrem os seus pais. Essa mensagem não é só para vocês, é para mim. Mas, tristemente, a sociedade e a igreja têm sido influenciada, tem cada vez menos honra a pai e mãe. E eu garanto que eu vou falar aqui, o melhor presente que as mães gostariam de receber é a obediência dos filhos. Concordam comigo? Como é gostoso um filho obediente e como é pesaroso um filho que xinga, que responde, que não obedece, que mente, que rouba, faz pouco caso, que é indiferente. Então, filhos e filhas, nós temos uma tarefa, temos uma ordem, um mandamento, honrar pai e mãe, para que te vá bem. Você quer que as coisas te vão bem? Honra teu pai. Hoje de manhã no carro perguntei para a dona Conceição, o que era honrar pai e mãe? Ela falou, respeitar. Nunca xinguei meus pais, nunca desrespeitei, nunca levantei a mão, nunca falei nada. Cuidado, isso é uma ordem do Senhor. E aí, não importa se a sua mãe é legal ou se não é legal. É incondicional. Honra teu pai e a tua mãe. Obedeça, respeite. E pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Os pequenininhos, disciplinai-os, da ideia da vara. E admoestar significa trabalhar com a mente, com a razão. Talvez chegue uma idade que não dá mais para usar a vara, mas dá para usar aí e despertar para que ele entenda a importância de obedecer e de seguir a palavra de Deus. Vamos obedecer? Não só hoje, hein? Honrar pai e mãe? Vamos resgatar isso? É tão gostoso uma família que se respeita, né? E tão triste quando não há respeito. Então, que Deus nos ajude, ajude cada um de nós a vivermos esse mandamento. Crianças e adolescentes podem sair, podem ir para suas classes, que Deus abençoe. Eu estou na dúvida em que assunto que eu vou compartilhar com vocês, porque essa semana recebi no Face, eu vi lá que tem um sujeito que está fazendo lipoaspiração divina. Rapidinho. Aí recebo um e-mail, que é esse e-mail que o nosso irmão Gevilson também trouxe, dizendo que restaura a calvície, que resolve o problema de emagrecimento instantâneo. Tantas coisas que estão sendo aí divulgadas, enfim, não sei nem como dizer. Até alguém já sugeriu, olha, Patrick, você precisa aprender essa técnica aí, que eu acho que vai ter uma filinha aí na saúde também. Os presbíteros precisam aprender isso aí, para encher a igreja. Se uma coisa que não preocupou o Senhor Jesus foi essa parte exterior, você não vai ver nem o Senhor Jesus, nem a igreja primitiva fazendo campanha de restauração de cabelos, de emagrecimento, de dente. Qual que era a preocupação do Senhor Jesus? Era o coração. Se o coração é do Senhor, o resto é consequência. E o ensino da palavra de Deus é trabalhar no interior, é trabalhar com aqueles valores. Dificilmente você vai ver, você nunca vai ver campanhas. Obediência dos filhos instantaneamente. Traga o seu filho e ele vai obedecer a partir de hoje aos seus pais. Já viu isso? Alguma faixa? Eu não vi ainda. Venha e o seu caráter será transformado. Fulano vai deixar de ser fofoqueiro, vai falar a verdade. Apenas numa oração poderosa. Por quê que não tem esses valores que são valores dignos e sóbrios? Porque isso não chama atenção. Isso não dá ibope, né? Não dá dinheiro, as pessoas estão preocupadas com aquilo que passa. Mas o nosso Deus, ele se preocupa com aquilo que é eterno. E o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E isso que Deus quer transformar. Então, mais do que ter uns cabelos a mais ou a menos, alguns gostariam, é verdade, né? Tem a estética aí. Mas saiba que lá no céu todo mundo vai estar redondinho, né? Não redondinho de tamanho. Vai estar do jeito que você gostaria. Para viver eternamente. Eternamente. Você nunca vai precisar de campanha, de lipoaspiração, de cabelo, de tudo mais. Pé de galinha. Não vai ter nada disso, né? Todo mundo vai estar ótimo. E o olhar lá no céu não vai ser para essas coisas exteriores. Os anjos não ficam discutindo lá quem é mais bonito, quem é mais alto, quem é mais sarado. Não é isso. É servidão, é obediência, é a glória de Deus. E temos que viver isso agora. Então que essa mensagem, hoje de manhã, trabalhe naquilo que é fundo seu. Esquece um pouquinho agora as partes externas aí, aquilo que vai passar. E se preocupa em olhar como Deus está vendo o seu coração. Ele pegou pesado com hipocrisia. Jesus pegou pesado com falsidade. Pegou pesado com aquilo que são as coisas que talvez não aparecem sempre, mas que estão lá dentro. Então, coloque-se diante de Deus e busque esse modelo aí, essa santidade interna. Busque um coração perfeito aos olhos de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O teu coração guardado em Jesus vai fazer com que você se preocupe com aquilo que Deus se preocupa, com Jesus se preocuparia. Então que Deus fale conosco e deixe que o Espírito trabalhe lá dentro. Senhor Deus, trabalha no nosso interior, fazendo com que o nosso homem interior seja cada vez mais parecido com o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Nosso irmão Matê compartilhou aí num domingo passado, retrasado? Passado, né? Sobre Josué. E aí eu tive vontade de pegar algumas histórias do Antigo Testamento e talvez nesse mês de junho, olhar para alguns desses personagens, olhar alguma dessas histórias tão bonitas, são tantas. E isso seria a ideia aí. No segundo semestre, eu gostaria de estudar Gênesis com a igreja. E na EBD nós vamos ter escatologia. Então nós vamos ter Gênesis e Apocalipse. Deus aí, né, confirmar tudo isso. Mas hoje eu queria olhar para a vida de Gideão. Hoje e possivelmente domingo que vem. Lições da vida de Gideão. Abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Quem gosta da história de Gideão? Legal. Quem não conhece, vai conhecer e você vai gostar. Que é uma história, assim, muito legal. Segundo slide, o que vem à sua mente quando você pensa em Gideão? Oi? Pode falar? Não? Distribuição de evangelhos? Ah, os Gideões, legal. Não tinha pensado nesse Gideão aí. Lembra do teste da lã? Né, ele fez ali, ele pediu para Deus. Deus confirma. Isso tudo que eu estou ouvindo aí, o teste da lã que a gente vai ver. Que mais? Os 300 valentes, né? Um exército grande. E a gente lembra disso, né? Deus trabalha com poucos para que a glória seja dele. E aí tem todo aquele procedimento que Deus fala para Gideão fazer. No final, saem ali 300 homens valentes. Que mais? Espada por Gideão, né? Então uma guerra diferente, né? Com corneta, com tocha, tal. Muito legal. Então a gente lembra de alguns eventos da vida de Gideão. E eu queria tirar, se Deus permitir, esse é o nosso relógio, dar uma paradinha. 4 lições nessa história, nessa vida de Gideão. O livro de Juízes, vocês sabem, ele é um ciclo que se repete durante 325 anos. Durante 325 anos você tem um povo que se afasta de Deus, aí a coisa começa a ficar preta, começa a clamar a Deus, e aí Deus manda um juiz, um libertador, e eles voltam e se aproximam de Deus. Ficam alguns anos próximos de Deus, e aí o que acontece de novo? Se afastam de novo. Deixam Deus, abandonam, aí Deus manda o juízo, disciplina, que é o que a aliança de Moisés rezava, Deuteronômio 28:15, as consequências da desobediência. E aí o povo então sofre, aí não aguenta mais, acabam seus recursos. Senhor Deus, misericórdia, por favor. Parece que a história se repete, não tem nada novo debaixo do sol, né? Quando mais você clama a Deus? Em que momentos? Que situação? Quando está tudo bem ou quando está ruim? Quando a coisa está, né, preta. Aí há um clamor aí, e aí Deus ouve o clamor, e ele manda o seu livramento. E não é novo. Nesse capítulo 6, então, nós não temos nada de novo. Vamos ler os primeiros versículos de Juízes 6. Encontrou aí na sua Bíblia? Juízes, capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Afastamento. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Até aí. 7 anos de destruição, porque o povo tinha se afastado do Senhor. Que significa? Que significava esses 7 anos terríveis? Os povos vizinhos, e no caso os midianitas, eles vinham e faziam um arrastão. Conhece arrastão? Já ouviu falar de arrastão? Não é invenção de carioca, não, tá? Isso aí já existe desde 1.200 anos antes de Cristo. Já devia existir antes já. Então não é nada novo, não tem nada novo debaixo do sol. Eles vinham e, na época da colheita aí, eles arrastavam e levavam tudo, todos os grãos, tudo aquilo que Israel tinha plantado. Levavam gado, pegavam as coisas. Então vinham em bandos e faziam um mega arrastão e Israel ficava sem sustento. E aí, o povo clamou a Deus. Em apuros, os recursos próprios se terminaram, estava difícil. Então agora vamos clamar para Deus, porque agora só resta Deus para nos livrar e para resolver o nosso problema. Você já passou arrastões na sua vida? Arrastão na saúde, arrastão no dinheiro, arrastão, que mais? No emprego, arrastão na família. Que outros arrastões você se lembra aí? Passamos. Aqui, o contexto é de um arrastão, consequência de pecado. Consequência de afastamento de Deus. E muitos experimentam isso. Arrastão, perdem a alegria, perdem a paz, ficam sozinhos. E às vezes demoram para clamar a Deus. Mas Deus está sempre ali, esperando aquele clamor. Aquele clamor de alguém que reconhece que ele sozinho não vai longe. Deus nunca abandona esse tipo de gente, que nem o filho pródigo. Está lá o pai, esperando, desejando, ansiando que aquele filho se arrependa. Como é gostoso receber a notícia de alguém que se afastou e ele clama a Deus e você vê ele voltando e parece que ele vinha com aquele desejo de colocar em ordem a sua vida, de dizer perdão, Deus, perdão às pessoas, à família, e eu quero voltar à comunhão do Pai. É tão gostoso, né? Um retorno. Sofrimento do afastamento, mas alegria do retorno. E é interessante que do versículo 7 ao 10, Deus trata esse retorno recolocando o povo nos eixos. Olha lá o que esse povo precisava saber ou relembrar juntamente com esse desejo de voltar a Deus. Deus envia um profeta. Nós não temos o nome desse profeta aqui nesses versículos, é um profeta anônimo. E esse profeta, ele tem a missão de lembrar o povo de Israel de onde eles tinham vindo e quem tinha dado o que eles tinham. Então vamos lá comigo. Versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito. Eu é que vos tirei da casa da servidão. Eu é que vos livrei da mão dos egípcios Eu é que vos livrei da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu é que expulsei diante de vós esses inimigos que tem na terra aí de vocês. E eu é que vos dei a terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. E não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. E aqui está a primeira lição. Um retorno a Deus e à sua palavra. É importante que, para qualquer retorno, as bases precisam ser recolocadas. E as bases quais são? Existe apenas um Deus, e esse Deus é o único Deus soberano, aquele que dá, aquele que conduz a sua vida, a minha vida, a vida de um povo. E essa base fazia parte da aliança mosaica. Se você olhar e virar algumas páginas para Josué, capítulo 24, é o que Josué faz com o povo no final da sua vida, dizendo ao povo de Israel, relembrem as bases estabelecidas por Deus. O Senhor é Deus. Josué 24, versículo 16, 24, 16, diz o seguinte. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho, em que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. 18, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Versículo 19, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Precisamos jamais perder de vista essas bases. Que há apenas um Deus que salva, apenas um Deus que liberta, um Deus que perdoa, o único Deus que pode dar vida. E se qualquer um de nós deixar de olhar para esse Deus, aquilo que Ele é, então facilmente nós nos afastaremos dEle. É importante, meus queridos, fazendo um paralelo aí com não mais a aliança mosaica, mas a aliança que Jesus fez, que Deus fez através do seu Filho, com o sangue, que nós nos lembremos um pouco das mesmas coisas, que Deus nos tirou do império das trevas, que Deus nos tirou da escravidão do pecado, que Ele nos livrou da mão dos perversos, que nos livrou dos que nos oprimiam, que expulsou os nossos inimigos, que nos deu um reino, nos deu uma nova posição, um novo status de justos, de filhos. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os outros deuses. Nós pregamos uma mensagem centrada na pessoa de Cristo. O foco é o Senhor Jesus. E se você tirar os olhos de Jesus, você sofrerá arrastões na sua vida. Se você tirar os olhos do Senhor Jesus, Ele é a razão da vida eterna. Se nós tirarmos os olhos da cruz de Cristo, os arrastões virão. E você vai passar por anos, por situações muito complicadas, como a gente tem assistido. Ainda bem que Deus sempre está ali esperando, mas que não precisemos passar por isso para depois clamar e experimentar esse livramento. Retorno a Deus e à sua palavra. Se você conhece alguém que está afastado do Senhor, a nós cabe orarmos, clamarmos a Deus E ele dando sinais aí de desejo de voltar, ele tem que voltar a essas bases. Olhar para Cristo, a fé, ela é depositada na pessoa do Senhor Jesus e na sua obra. Versículos 11 de Juízes, versículos 11 até 16, vamos ler e eu entro na segunda lição. Pode mudar a telinha. Segunda lição, Deus quer nos usar. Versículo 11, então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos ainda continuar mais alguns versículos. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, torna, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. O próprio Deus, aqui na pessoa de Jesus, nós temos em algumas passagens do Antigo Testamento uma presença visível de Deus, aqui chamado Anjo do Senhor, são as chamadas teofanias aí no Antigo Testamento, onde temos o próprio Senhor Jesus que se torna visível por alguns momentos, algumas horas, para algumas pessoas, e ele mesmo vem para chamar Gideão, para tirar esse povo dessa situação terrível, porque ele tinha ouvido o clamor. E aí vem então o anjo do Senhor, se assenta ali debaixo daquela árvore, daquele carvalho, e encontra Gideão que está malhando trigo, para pôr a salvo dos midianitas. Ele estava ali fazendo a sua tarefa lá de agricultor, porque os midianitas viriam, se ele não cuidasse aí, e levariam tudo. Ele está trabalhando, um homem ocupado. E Deus, sabemos que Ele chama os ocupados. Então, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, esteja ocupado. Ele não vai chamar os ociosos. Então, trabalhe. Faça aquilo que está às suas mãos de fazer, que Deus te pede. E aí, sendo fiel no pouco, Deus vai te dar mais responsabilidades. E aí, então, o anjo se dirige a Gideão. Gideão, homem, valente. E aí, qual que é a resposta de Gideão? Uma pergunta que não quer calar. A pergunta que até hoje a gente ouve e que se pergunta. Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Questiona Deus. Como é que o Senhor permite essa nossa situação E a gente tem que lembrar da lei, dizendo que o Senhor é o Deus, que o Senhor é que traz paz, que o Senhor é que libertou do Egito, que o Senhor fez grandes maravilhas. Esse Deus, então, onde ele está? Que eu não estou vendo acontecer. Eu estou aqui trabalhando e cuidando para que não me roubem o restinho que sobrou. E agora o Senhor vem se apresentando aí como Deus e tal. E aí Deus não responde diretamente a essa pergunta. Mas na prática, ele está trabalhando no coração de Gideão para ele entender. E para ele começar então a resgatar essa fé nesse Deus que ele tinha perdido. Isso pode estar certo. Quando você começar a se questionar muito a respeito de Deus, da sua soberania, do que ele faz, do que ele fez, por que você está passando por isso, cuidado para que não seja isso um caminho já de afastamento dessa confiança restrita na pessoa de Deus. Você pode conversar com Deus, pode até colocar situações que você não entende, mas se é duvidando do seu poder, da sua capacidade, então aí já existe uma migração da sua fé deslocada de Deus para outras coisas. Então, e aqui Gideão então faz essa pergunta, porque ele tinha vivido esses 7 anos, pelo menos os últimos aí, de sofrimento, e não estava vendo como equacionar isso que o profeta tinha acabado de dizer com a situação que eles estavam vivendo. E versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, Gideão, é com você mesmo. Vai, eu quero usar você para libertar esse povo. Aí, qual que foi a reação dele? Aí ele falou: mas peraí, eu? E aí ele começa a dar milhões de desculpas, né? Mas com quem que eu livrarei? Eu sou a minha família mais pobrezinha. Eu sou o menorzinho, insignificante, não tenho recursos. A gente faz isso, não faz? Né? Tão facilmente, não, eu não, Moisés também fez isso, e tantos que foram chamados, né? Será que você está dando justificativas demais para um chamado de Deus? Importante, se nós temos o hábito de dar milhões de justificativas para não entrar numa missão, numa proposta de Deus, experimente fazer o seguinte exercício. Escreva todas as suas justificativas, aquelas que você comenta por aí com seus irmãos e irmãs, enfim, família ou igreja. Faz uma listinha e imagina Jesus na sua frente e leia isso para ele. Jesus, eu não estou envolvido nisso, não estou testemunhando lá na minha casa, no meu trabalho, por causa disso. Tenta ver se caberiam essas justificativas de serem ditas para o Senhor Jesus. Aí você talvez vai repensar, já vai arriscar várias ali, né? Fala, não, esse ele não pode ouvir, não. Não é bem assim, né? E aí a gente vai perceber que no final a gente não tem nenhuma justificativa para deixar de servir a Deus, para deixar de ser um instrumento. Deus, ele quer usar todo mundo. Não tem pobrezinho que não possa ser usado. Não tem pessoa insignificante que Deus não queira usar para o reino dele, para a obra dele. Não me refiro só apenas aqui, algum ministério dentro da igreja, que é necessário, que é importante, que deve acontecer, mas a sua vida como um todo. Cuidado para não viver anos da sua vida simplesmente se justificando do porquê você não vive mais, não aceita os desafios que são feitos, muitas vezes aqui, e que Deus no seu coração faz. O próprio anjo do Senhor veio ali para desafiar Gideão. E como Deus conhecia o coração dele, aí ele vai trabalhar com isso. No versículo 6, tornou-lhe o Senhor. Gideão, acho que você não entendeu. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Aquilo que o profeta falou, que eu sou Deus, que eu libertei do Egito, que eu faço, que eu aconteço, eu vou estar com você. Você está me entendendo? Você não precisa de nada. Você só precisa dizer, tá bom. Sim, Senhor, porque a obra é minha, eu que faço. E aí Gideão está começando a entender. Ele respondeu: se agora, versículo 17, achei mercê diante dos teus olhos, dá um sinal. Opa, então tá bom, então não posso fugir, o Senhor está aqui na minha frente, está insistindo, tá bom, entendi. Mas então me dá um sinalzinho, né, para não ter dúvida de que é o Senhor mesmo que está aí fazendo isso. E aí, interessante que Gideão, nessa altura, já tinha entendido com quem ele estava conversando. E ele pede um tempinho para o anjo do Senhor. Achei isso aí fantástico. a reação do anjo do Senhor. Ele fala assim, olha, rogo-te que daqui não te apartes. Senhor Jesus, segura aí. Dá um tempinho aí. Até que eu volte e traga a minha oferta. Lá dentro ele tinha entendido. Estava diante do Senhor Deus. E eu tenho que apresentar a minha oferta. O que significa? Vinha lá do coração uma necessidade de adorar esse Deus, de louvá-lo, de engrandecê-lo. E eu achei fantástico porque respondeu ele, esperarei até que voltes. O Senhor do Universo, Criador, Todo Soberano, espera. Quanto tempo levou para ele preparar esse cabrito? Aí que lição que eu aprendo aí? Que o que mais o Senhor anseia é que nós o adoremos. Que nós demos a nossa resposta a quando a gente está na presença dEle. E a gente se entrega a nossa vida, tudo. Mais do que ser aquele Deus assistencialista que tudo Ele tem que me dar. Deus quer uma atitude que eu me sinto tão constrangido por esse amor, essa sua presença, que eu quero ofertar. E Deus espera isso. Por isso que Ele espera. O Deus do universo, tanta coisa para fazer, mas Ele decidiu esperar Gideão ir lá dentro de casa e preparar as suas coisas. Será que Deus está esperando muito? Há muitos dias, meses, anos que nós o adoremos? Está esperando. E me deu vontade, na preparação, me lembrei daquele corinho ao nosso Deus, que eu gosto muito. Desde deixar Deus esperando, vamos cantar esse corinho agora, sem instrumento mesmo, com esse coração dizendo, o Senhor está aqui, e o Senhor quer adoração. Então, se você tem tido esse relacionamento com Deus, tem conversado com esse anjo do Senhor, vamos juntos adorá-lo com esse corinho. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos, séculos. Amém. O Senhor esperou ali e voltou Gideão. E ele voltou, preparou a carne num cesto, os pães, o caldo numa panela. E na hora de apresentar, o anjo do Senhor lhe disse, põe ali naquela penha, põe ali naquela rocha. E eu vou te mostrar o sinal de que eu mesmo estou aqui e eu estou contigo. E aí subiu o fogo da penha e consumiu aquela oferta. Uma prova, um sinal de que era o próprio Senhor. E aí é a terceira lição. Essa figura aí do Deus que vai nos usar é para libertar aquelas vidas, aquelas almas que estão descendo ladeira abaixo. Né? Então a ideia de um libertador dos que estão sendo escravizados aí pelo pecado. Terceira lição, o Senhor está conosco. Essas duas figuras, para lembrar da presença de Deus com o seu povo de dia e de noite. Gideão, por alguns momentos, duvidou da presença de Deus quando ele fez aquela pergunta que até hoje se faz e que não quer calar. Por que Deus permite todas as coisas que acontecem neste mundo? Por que tantas catástrofes? Por que parece que Deus não está mais no controle, não está mais presente? Deus continua. Aquilo tudo estava acontecendo por determinação de Deus, em cumprimento da aliança que ele tinha feito. Se vocês desobedecerem, vai vir arrastão. Deus jamais abandona. Nunca jamais te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Isso é promessa do Senhor. Isso me faz lembrar de uma história de um garoto na Romênia. O pai falava para ele: filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E um belo dia, aquela cidade passou por um terremoto. O pai estava na estrada de carro e voltou para casa, encontrou ali a esposa bem, mas o filho tinha ido para a escola. Ele correu para a escola e a escola toda destruída, toda derrubada. Ele ali inconsolado, mas ele lembrava daquela frase: haja o que houver, ele sempre dizendo para o filho: eu sempre estaria ao seu lado. Ele de alguma forma estava ali querendo viver, falou: puxa, mas eu não estive nessa hora ao lado do meu filho, sofrendo com isso. E ele fazia mentalmente o caminho que o filho teria feito do portão até o corredor, entrando na sala. Aí ele resolveu fazer esse caminho em cima dos escombros, ele tentou aí simular, tudo destruído. Chegava alguém e falava: esquece, seu filho infelizmente já foi. E ele tentava cavar. Aí chegaram os policiais e tentaram dissuadi-lo, dizendo: não insista, não insista, deixa. E ele sempre lembrando: puxa, mas eu não tive nessa hora que eu sempre prometi estar ao lado do meu filho. Aí chegaram os bombeiros, a mesma coisa: olha, sinto muito, mas você está vendo que a situação aí tá difícil. Mas esse pai não desistiu, ele lá sozinho, ninguém mais ajudava. Ele perguntava: você quer me ajudar? Não, tal. E ele cavando uma hora, duas horas, cinco horas, 15 horas, 20 horas, 30 horas, e aquele pai cavando e sempre chamando: filho, filho, onde seria a suposta sala. Quando de repente ele move uma pedra e ele ouviu: pai, estou aqui. Filho, tem mais gente com você? Tem mais 14 da nossa sala de 30 ou 40 pessoas? E ele falou: pai, eu tinha certeza que o senhor ia vir, porque eu sei que o senhor não me deixa. Haja o que houver, eu sempre estaria ao seu lado. E aquele menino só estava esperando o pai chegar. Ele falou: filho, vem. Ele falou: não, deixa os outros 13 primeiro, porque eu sei que o senhor não vai me deixar. Então eu vou ser o último. E todos saíram intactos, isso aconteceu na Romênia, com vida. E aquele menino, porque ele jamais duvidou de que o pai estaria e estava com ele. Que essa historinha te faça sempre lembrar de que Deus, mesmo que pareça, mesmo que você tenha uma sensação de que Deus está esquecendo, Ele jamais, jamais te abandona. O Senhor está sempre, sempre, sempre conosco. A presença dEle é garantida. Ele continua sendo o condutor da sua vida, da sua família. E Ele tem propósito com aquilo que acontece. Então, em vez de questionar Deus, diga: Deus, qual a razão de tudo isso? Me ajuda a entender e ser um instrumento no meio disso tudo, para a tua glória. Aí você vai ter paz, que é a nossa quarta e última lição. O Senhor, a presença do Senhor traz paz. E foi o final aqui desse nosso primeiro relato de Gideão. Depois que ele ateou fogo naquele sacrifício, ele foi embora. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus. Ai de mim, Senhor Deus. Ele tinha estado na presença do Deus três vezes santo. E ali, qual que foi a reação dele? Não foi pedir um monte de coisa para Deus. Foi simplesmente, não está escrito, mas o coração: ai de mim, sou pecador. Como a gente lê tantos outros homens e mulheres, quando estiveram diante de Deus, a reação é de: olha, não sou ninguém. Pois vi o anjo do Senhor, ficou com medo de ser castigado em função do seu pecado. Mas Deus se apresenta, dizendo: paz seja contigo. Pode mudar outra telinha, passa duas. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E aí o que ele fez? Ele edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Yahvé Shalom. E nós temos então esse anjo do Senhor sendo revelado a Gideão, e ele experimentou, esse aspecto de Deus de forma tão grande. O Senhor é paz. Quem tem sido Deus para você? Qual um dos aspectos de Deus que tem sido mais destacado na sua vida? Nos últimos anos, para mim, Deus tem sido, se eu tivesse que fazer um altar aí, físico ao Senhor, eu diria: o Senhor é meu supridor. O Senhor é o meu capacitador. Como é que Deus tem sido para você? Ou ainda você está naquela fase de: ah, esse Deus, esse Jesus, esse Cristo, ainda não é para mim, a minha fé ainda não está para isso. Cuidado, essa vulnerabilidade te faz aceitar qualquer coisa que vier por aí. Mas quando você experimenta Deus e tem uma experiência com algum desses aspectos de Deus, você vai sendo fortalecido. E é o que a gente tanto ora, insiste com os adolescentes, com os jovens, tem experiências com Deus. Isso vai te aproximar e vai te ajudar a passar por momentos de teste da sua fé, de provação na sua fé. Porque você sabe: não, esse Deus não me deixou. Esse Deus eu experimentei, Ele nunca vai me deixar. É nele que eu tenho paz. Eu sei que não tem nenhum outro Deus melhor, porque Ele é a razão da minha vida. Que assim seja, que você individualmente se apegue a Deus. Se há necessidade de retorno, volte à palavra de Deus. Sem essa base aqui, não faz sentido a vida. Esteja disposto, porque Deus quer te usar. Deus jamais te abandona, Ele está com você. Ele traz paz ao coração. Senhor Deus, muito obrigado, porque não há Deus além de Ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Por isso nós Te adoramos nesta manhã e Te louvamos, dizendo: graças Te damos pelo Deus que se revelou a nós. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que nos deu vida, que nos libertou do império das trevas, que nos trouxe a vida e vida eterna, que nos dá esperança, perspectiva de vivermos para todo sempre num corpo ressurreto, restaurado ao Teu lado, junto com todos aqueles que também creem no Senhor Jesus. Obrigado por este projeto, este plano eterno. O Senhor nos amou desde toda a eternidade e o Senhor tem projetos de paz, não de mal. Muito obrigado por tamanho amor. E nós juntos te dizemos: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.